tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Feliciano.
Vamos aos títulos. Campo de Valdonas recebe novo encontro dos templários com tragédias que tiraram a vida a 3 pessoas ainda na memória. Pesado furtado em Espanha foi recuperado pela GNR em Alcanena. 2 indivíduos acabaram detidos. Incêndio em fábrica de biomassa em Oleiros obriga à intervenção de 6 corporações de bombeiros. O fogo limitou-se à matéria-prima. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas. E ao sábado, das 10 às 11 horas. Com Vítor Melenas. As convidadas desta semana são Marta e Sandra Presume, gerentes da lavandaria Aqua Queen.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente com períodos de maior nebulosidade em alguns locais das regiões norte e centro. Durante a manhã, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas com rajadas na ordem dos 60 km/h. Descida da temperatura mais acentuada nas regiões do norte e centro e também no Alentejo. Quanto a temperaturas máximas, 21 graus para o Porto, 23 para Leiria, 24 para a Guarda, Coimbra e Lisboa, 25 para Santarém, 27 para Tomar, 29 para Évora, 30 para Castelo Branco e 32 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Realiza-se neste domingo o 14º Encontro dos Templários no Aeródromo de Valdonas, em Tomar. Cerca de 30 de aeronaves deverão participar, sendo que o encontro começa com a chegada dos aviões por volta das 9h30 da manhã e prolonga-se por todo o dia. Depois dos trágicos acontecimentos registados no ano passado, colocou-se a hipótese de não se realizar este encontro. Recorde-se que perderam a vida em setembro último, na queda de um ultraleve, Telmo Ferreira e ainda Miguel Marques. 8 meses depois de outra ocorrência, marcada pela tragédia e que na altura tirou a vida a José Borga e provocou ferimentos graves a Nuno Castanheiro. Fernando Diniz, da Associação Tomarense de Aviação Ultraligeira, recorda esses acontecimentos e refere as razões que levam a associação a realizar mais este encontro.
É um convívio entre pilotos e não só. Esperemos que venham com alguns, ou bastantes. Quer dizer, nós estamos de luto, como deve imaginar, não é? Houve uma expectativa ou uma de não se fazer, mas isso era matar a aviação ultraligeira. Portanto, resolvemos fazer a mesma, tendo muito respeito pelos familiares dos que foram, respeito por eles. Eles, afinal, eram pilotos, eles estavam de voar. Mas, pronto, vamos fazer. Vamos fazer, esperemos que corra pelo melhor. Se nós fazemos publicidade, depois tem muita meteorologia, há pilotos que não virão de avião, mas vêm em carro, porque a meteorologia não permite, ou coisa assim do género, não é? Mas isto como é um encontro de amigos, esperemos que venham, eu costumo vir 20 aviões, 25, 30, e o resto, é só uma volta de 100 e poucas pessoas. E é o que estamos a contar, este é o 14º, tem sido, como exemplo dos anos anteriores, tem sido isso, e estamos a contar com o mesmo. Como imagina, desmotiva. Duas coisas no mesmo ano, uma é mau, duas é péssima, é muito mau. Só que a aviação em si não tem culpa, a associação não tem culpa, e são atos pessoais, estão atos isolados. Cada um é responsável por si. O indivíduo, quando vai para o ar, sabe perfeitamente os limites que tem, os limites que tem a aeronave. Só tem que respeitar. Eu não estou a dizer nada, nada. Possivelmente isso não aconteceu. E aconteceram os acidentes. De maneira que, como deve imaginar, nós temos um sorriso, mas estamos um bocadinho escuros por dentro. Pá. A gente vem à pista e eu vejo, pá, vejo aquilo. Eu fui voar sábado e fui voar domingo. Você não imagina, pá, o que é que custa, porque eu tive uns 4 ou 5 meses sem voar. Pá. Vinha para aqui e lembrava-me deles. Portanto, tive mesmo que é para ir o brevê, é para voar, é para voar, é pronto, e fui voar. E depois adorei, teve um dia espetacular.
Fernando Diniz fala também das estruturas disponíveis para o encontro, no caso a pista de Valdonas, que tem sido alvo de manutenção permanente.
Neste momento, temos que manter a pista que temos, mantê-la voável, a ervazinha cortada, sem buracos, ou as cabeceiras bem marcadas, com mangas de vento, pronto, temos a pista homologada a nível nacional. Nacional e não só. Portanto, é uma pista que está homologada. É a número 1, foi a pista número 1 do Trabalho de Justiça ser homologada. De maneira que temos que manter, conforme está. Gostávamos que ela tivesse mais de 200 metros. Já comportava aviões ligeiros, inclusive é que podia dar apoio, infelizmente, a essa fogueira enorme que corre o país, não é? O aeroporto está homologado também. Os bombeiros têm acesso, têm uma chave das nossas instalações. O centro que seja preciso, eles têm acesso aqui, aberto, não é? Não há aqui para cá ninguém. E já não é a primeira vez que são feitas invocações aqui. Temos agora uma inspeção periódica às aeronaves. Estiveram aqui na quarta-feira a inspecionar 3 aeronaves, o ANAC, que é a entidade que superintende isso, não é? Tivemos uma inspeção à pista em março, salvo erro, foi aprovada. Havia aqui uns cortes masados a fazer aqui perto da Associação de Valdonas, que foram feitas, foram enviadas fotografias por meio, a pista está absolutamente normalizada. Pronto, quer dizer, está tudo bem. Agora, em termos de custos, é assim, um avião custa uma garagem, como custa arrumar um carro num parque de uma garagem privada, estão à volta de 105 euros por mês. A gasolina é de quem a gasta. Se eu andar muito caro, gasto muito. Se eu andar pouco, gasto pouco. De energia é igual. Tenho um seguro que ascende os 300 euros. Pronto, tenho um limite de tenho piloto seguro, que é o indivíduo que vai pilotar o avião, e tenho responsabilidade de 1 milhão e 500 mil euros de responsabilidade de custa a pagar, não é? Mas a gente anda mais seguro, anda mais à vontade.
Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas, da Guarda Nacional Republicana, identificaram nesta segunda-feira, no concelho de Alcanena, dois indivíduos de 34 e 64 anos por suspeita de furto de um veículo pesado de mercadorias. O crime terá ocorrido em Espanha, sendo que, após diligências de investigação, foi efetuada uma busca domiciliária onde foi detectado o veículo furtado, que foi apreendido e entregue ao proprietário. 4 automóveis terão estado envolvidos numa colisão que ocorreu pelas 11h20 desta quarta-feira na Rua Condessa da Junqueira, em Almeirim, acidente do qual resultaram ferimentos num dos ocupantes. Por aquilo que a Hertz apurou, a única vítima, apesar de ter sido transportada para o Hospital de Santarém, estava num estado que não inspirava cuidados de maior. Os bombeiros da capital da Sopa da Pedra prestaram a assistência inicial, sendo que no local também esteve a Guarda Nacional Republicana na recolha de indícios que podem ajudar a explicar o sucedido. Ainda em matéria de sinistralidade rodoviária, um automóvel despistou-se em plena A1, ao quilómetro 89.6, sentido sul-norte, já no concelho de Alcanena, provocando ferimentos nos dois ocupantes não encarcerados, transportados depois para o Hospital de Santarém. Aconteceu pelas 19h30 desta terça-feira. Refira-se que no local estiveram os bombeiros de Pernes, que prestaram os primeiros cuidados às vítimas, procedendo ainda à limpeza da via, em particular da faixa da esquerda, que ficou obstruída após o acidente. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai entrar em funcionamento já nesta segunda-feira a Rede Local de Intervenção Social de Tomar e Ferreira do Zêzere. Trata-se de um serviço de atendimento e acompanhamento cuja entidade executora é a Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Há registro para uma equipa técnica multidisciplinar constituída por uma psicóloga, técnica de serviço social e educadora social, técnicos afetos a 100%, assim como com um coordenador afeto a 50%. A rede envolve um conjunto de parcerias já existentes. Inês Machado, técnica da rede local, em entrevista à Hertz, explicou aquilo que está em causa.
Isto iniciou-se o ano passado ainda. A Santa Casa de Misericórdia Tomar candidatou-se à rede local de intervenção através do portal 2020. Portanto, estamos a falar de um projeto financiado pelo POIS, pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, portanto, fundos europeus. Esta candidatura foi aceita, foi ganha. Entretanto, a própria portaria e o despacho que regem toda esta relis, toda esta rede local de intervenção social, referem precisamente essa questão das parcerias. Portanto, não há necessidade de efetuar parcerias porque se entende que a própria relis é em si a rede que vai unir estas parcerias, que vai organizar um modelo de gestão coerente e eficaz para que toda a ação social destes dois concelhos se unifique e que passe, em primeira instância, e na medida do possível, consoante também todas as articulações que forem ser necessárias fazer, para que depois então seja feita esta articulação e o encaminhamento para as respostas existentes. A equipa técnica é constituída por mim, que sou psicóloga, por uma colega Marisa Romão, que é educadora social, e a colega Inês Santos, que é a técnica de serviço social. Eu e a Marisa estaremos predominantemente em Tomar, a fazer atendimento diariamente, segunda a sexta-feira, em Tomar, na sede da Relis, que é na Rua Infantaria 3274, ali na Rua do Cine Teatro, mesmo em frente praticamente ao Cine Teatro, e vamos estar todas as manhãs, como referi, sendo que às tardes nos dirigimos às juntas de freguesia para efetuar o atendimento descentralizado, para efetuar atendimento na habitação social às freguesias do concelho. Claro que ainda estamos num processo inicial, só há 2 meses é que estamos a organizar toda esta questão envolvente, e ainda estamos a perceber os melhores horários, mas à partida será distribuído sempre 2 vezes por mês, das 2h30 às 4h30 em todas as freguesias. Depois temos a nossa colega também, a Inês, técnica de serviço social, que está em Ferreira de Zezra, vai estar segunda à quinta-feira, das 9 ao meio-dia, em Ferreira de Zezra, na Santa Casa da Misericórdia de Ferreira de Zezra, e depois à tarde, às sextas-feiras, e também de manhã, vai-se dirigir às freguesias aqui do concelho de Ferreira de Zezra.
E esta rede tem como objetivo efetuar o atendimento e acompanhamento social às pessoas e famílias que se encontram vulneráveis em exclusão ou emergência social, através de mecanismos de resposta céleres e mais próximos da população, como explicou Inês Machado.
Vamos efetuar unicamente atendimento de primeira linha. Vamos atender as famílias em ação social, portanto falamos de famílias em vulnerabilidade social, em exclusão social, em situações de emergência, e vamos fazer um atendimento, digamos, de triagem, em que, percebendo as dificuldades e as necessidades que as pessoas e que os agregados têm, encaminhamos então para os serviços competentes. Sendo importante referir que estamos apoiados, obviamente, pelo Instituto da Segurança Social, vai ser-nos cedido a própria plataforma informática no âmbito da ação social, para procedermos, nomeadamente, a apoios económicos, produtos de apoio, entre outras questões afetas ao âmbito da ação social, da segurança social, e depois então temos todo o conjunto de encaminhamentos possíveis a se fazer após estes atendimentos. O acompanhamento que nós prestamos, porque no fundo a RELIS é operacionalizada através de um serviço de atendimento e acompanhamento social. Quando me refiro a atendimento, refiro-me a atendimento de primeira linha. Quando me refiro a acompanhamento, refiro-me a um acompanhamento do processo dos beneficiários, ou seja, não fazemos um acompanhamento exaustivo, intensivo, a nível das problemáticas que as famílias evidenciam, ou que as pessoas evidenciam, mas sim vamos fazer, após o encaminhamento, fazer um acompanhamento ao nível da evolução, se o agregado familiar foi encaminhado, se está a cumprir com as ações que entretanto foram acordadas, quer por nós também, quer pelas entidades para as quais foram encaminhados. Vamos tentar perceber o percurso de inserção comunitária, social ou profissional, dependendo dos casos, que os agregados ou as pessoas necessitam e que foi acordado com os mesmos.
Um incêndio deflagrou numa fábrica situada no concelho de Oleiros, precisamente na Amieira, distrito de Castelo Branco. O alerta surgiu pelas 5h40 da madrugada desta quarta-feira, à altura em que se constatou que estavam em causa chamas confinadas à matéria propriamente dita, ou seja, a estilha de madeira. Importa sublinhar que o fogo não atingiu a parte estrutural da fábrica, mas ainda assim foi um processo de combate demoroso, uma vez que a matéria só pôde ser retirada aos poucos para prevenir qualquer outra combustão e, ao mesmo tempo, as forças de combate procederam ao arrefecimento. No local, registro para a presença de 6 corporações, num total de 40 elementos e 16 veículos, para além das autoridades.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Rádio Hertz e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, uma instituição centenária, estabeleceram uma parceria que resulta na realização de uma rúbrica chamada Empresário da Semana. Está em causa um espaço de entrevista que visa divulgar empresas e empresários estabelecidos na área de intervenção daquela entidade bancária. Casos de Torres Novas, Tomar, Abrantes, Chardoal e Entroncamento. A estreia será já nesta quarta-feira, das 22 às 23 horas, sendo que também irá para o ar aos sábados, das 10 às 11, sendo que o Empresário da Semana pode ser acompanhado pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo site radioertz.pt e pela plataforma Mel. Esta parceria já foi perspectivada por Arnaldo Santos, Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, que tem um século de história na nossa região, considerou, nesta altura, de importância assinalável constituir uma parceria com a Rádio Hertz, no sentido da divulgação, dando a conhecer, quer as empresas e empresários sediados na nossa área de atuação própria, que são os concelhos de Torres Novas, Tomar, Abrantes, Sardual e Entroncamento, bem como os seus concelhos limítrofes. As potencialidades da nossa região, julgamos nós, exigem das instituições como o Crédito Agrícola, para além do apoio que lhes compete dar, a melhor divulgação por todos os meios ao nosso alcance das instituições e do potencial da nossa região. A Caixa Agrícola, que foi criada para contribuir e promover o desenvolvimento da nossa região e que foi criada pelas gentes da nossa terra para exatamente dar resposta a esse desenvolvimento, proporcionando assim as melhores condições de vida e melhor qualidade de vida a todos quantos aqui habitam. E por isso nós nos propomos ser um parceiro preferencial, mais próximo e mais conhecedor da nossa realidade. Assim, a Rádio Hertz, na sua função de informar, entendemos, em parceria com a Caixa Agrícola, apoiar e divulgar as empresas da nossa região e dos nossos empresários, comunicando ao seu vasto auditório a realidade que às vezes não é perceptível e, ao mesmo tempo, procurando contribuir para o prestígio e projeção das potencialidades da nossa região.
E agora passamos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Como é do conhecimento geral, a escola está para começar. Pensei então em dedicar esta crónica aos professores, partindo de uma premissa inspirada no psicólogo Eduardo Sá, quando diz: são precisos muitos professores para que as crianças se apaixonem pela escola, e somente alguns para que se perca toda a paixão. De facto, fala-se tanto de paixão pela educação. Tem que haver mesmo paixão pela escola. Uma paixão viva que mova os que a formam. Uma paixão que seja mais do que um reflexo aprendido, que seja a ressonância de interesses e motivações num percurso para o sucesso. Não é inata a motivação das crianças, adolescentes e jovens pela escola. Não é como a fome, a sede ou o sono, que inerentes à estrutura biológica do organismo, se destinam a assegurar a sua sobrevivência. A motivação pela escola vai sendo construída ou destruída ao longo do desenvolvimento de cada indivíduo, no contato com a sociedade em que se insere, de acordo com os seus objetivos. A força que move um aluno a trabalhar, em vista do êxito nos estudos, é sensível às características dos professores, à forma como dão as aulas, ao incentivo ou pressão dos pais, às opiniões e estímulos dos colegas. São tudo fatores que, inseridos no meio, concorrem para a definição dos objetivos de cada aluno. Quantas vezes se ouve dizer que um determinado aluno tem capacidades para alcançar melhores resultados, mas, por preguiça ou desmotivação, se limita a cumprir desinteressadamente as suas tarefas? Talvez não sejam precisos muitos professores, mas professores muito motivados para que as crianças, os alunos, se apaixonem pela escola. Professores motivados pelo impulso de transmitir as matérias em que investiram no percurso académico. Professores regidos por valores fundamentais na construção de jovens atentos e envolvidos no mundo que os rodeia. Professores capazes de ouvir os alunos num encontro tão pedagógico como efetivo. Professores motivados para que os alunos se envolvam na ressonância dessa motivação e se projetem com sucesso na construção dos seus objetivos. Para que se perca toda a paixão pela escola, não será. Não é preciso muito. É preciso que tenha havido uma motivação firme, sólida, capaz de mover montanhas, de resistir às tempestades e às secas dos professores, que o são só porque o são, e não porque o ambicionaram ou tenham gosto em sê-lo. Carl Gibran diz assim: se não conseguires trabalhar com amor, mas apenas por aborrecimento, mais vale deixares o trabalho. Porque se amassardes o pão com indiferença, será um pão que não matará a fome. E se esmagardes as uvas com queixumes, será o mesmo que misturar veneno no vinho. Acrescentaria: se fores um professor, ou mesmo um padre, sem motivação, apagarás sonhos e paixões. Os teus conhecimentos não saciarão a aprendizagem. Serás uma gota de veneno no insucesso que mata a verdadeira função do ensino. Tem de haver professores apaixonados pela e na escola. O sucesso não depende só dos professores, mas também depende deles. Desejo um ano de paixão pelo ensino e pelos alunos aos nossos professores.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.